Olá, você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil e verificando os estágios de desenvolvimento das lavouras das mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para conversar com o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, Guilherme. Bom dia a toda a classe produtora do nosso grande Brasil. É sempre um prazer conversar com vocês sobre notícias do agronegócio.
Seu Lauri, como que estão andando os trabalhos de colheita da soja na região de Chapadão do Sul? Qual porcentagem das lavouras já foi colhida por aí?
Aqui, na nossa região está praticamente 50% da área colhida, 40%, 50%. Como você perguntou sobre as condições, nós tivemos um problema pontual na nossa soja safrinha, né? Soja precoce, desculpa, que nós fomos plantado, a região aqui planta algodão, né? Planta feijão. Então, existe um grupo de produtores que tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada também, eles usam muito plantar soja precoce. Com aquele veranico inicial que nós tivemos aí em meados de dezembro, começo de janeiro ali, perdeu-se muito a produção da safra do soja que foi plantado precoce. Mas, enfim. Acabou essa colheita, a gente já viu que a perda foi significante dessa parte, não é uma parte tão grande, uma área tão grande plantada, na grande região do Sul. Até, como te falei, são pessoas que plantam algodão e feijão. Então, assim, desses 40% foi colhido, quero crer que 20% era soja precoce. Esse nós tivemos uma quebra em torno de 10% a 12%. Tem regiões que quebrou um pouquinho mais, tem regiões que quebrou um pouquinho menos. Eu acho que perdemos, então, em torno de 10% a 12%. Agora vamos indo para o meio pro meio da colheita, e estando no meio da colheita, começou a melhorar um pouquinho a produtividade. Mas a gente tem notado que essa melhora de produtividade, ela oscila bastante conforme a maneira que os produtores usaram a tecnologia e efetuaram os plantios, sabe? E o trato dessa soja. Estão esperando que a gente feche, Guilherme, com a quebra em torno de 10%. E em produção por hectare em relação ao ano anterior.
Então aí
É mais ou menos dentro dessa expectativa que as entidades aqui estão trabalhando.
o produtor que se preparou melhor para essa situação de diversidade climática vem conseguindo resultados melhores também. Quem conseguiu trabalhar melhor, né?
Exatamente, existe esse pessoal que mexe com a agricultura pecuária, é uma região que tem bastante já a integração lavoura-pecuária, então tem a palhada, né? A palhada é uma coisa interessante, tem sido um remédio para nos ajudar quando tem esses veranicos, é a palhada. Então, quem conseguiu fazer bem feito, conseguiu manter os níveis de produção aproximados do ano anterior, que foi em torno de 60 sacas, inclusive nessa soja mais precoce. Mas, enfim, faltou chuva, prejudica, né? Isso não tem dúvida nenhuma que a partir do momento que faltar chuva, a nossa atividade é uma indústria a céu aberto. Então, a gente sabe do risco que corre. Deixar de plantar, a gente não pode deixar de plantar, está todo mundo, a região até aumentou um pouquinho a área plantada de soja esse ano por conta dessas reformas de pasto, dessas integrações que são feitas, né? É uma atividade que é uma maneira de trabalhar na lavoura que evoluiu muito nos últimos anos, né, Guilherme? Esse negócio de agricultura e pecuária. Até porque as entidades fizeram um trabalho de pesquisa interessante, de estudo, de doença de solo, de enraizamento de solo. Então, deu para ver que ainda o melhor jeito de fazer, se produzir soja é na palhada de braquiária, de pasto, de milho, né? E assim foi se gradativamente implantando. Para a soja, que é mais tardia um pouco, como os níveis de chuva começaram a melhorar, o que que aconteceu? Ela foi se recuperando, ela tem um ciclo bem mais longo, né? E está bem encaminhada. Ontem mesmo choveu a região toda aqui, dá a impressão assim que vão ter muito pouca perca nessa soja do meio para frente, que é o que vai começar a colher agora, está entrando a colheita agora nela, né?
E a expectativa é que essa colheita avance até que datas aí na região?
Ah, para você ter uma ideia, se colhe muito soja em março aqui nessa região, com essa antecipação de plantio de 10, 15 dias. E eu acho que nós vamos, assim, começar março com pouca coisa para colher aqui. Metade de março, por aí, dia 10 de março, por aí, ainda parece final de colheita. Se continuar os níveis de chuva que está dando, cada 5, 6 dias uma chuva, eu acho que nós vamos conseguir fazer uma média no máximo com 10% de quebra em relação ao ano anterior de produção por hectare plantado, né?
E ao mesmo tempo que avançam, né, as colheitas da soja, os trabalhos das safrinhas também vão seguindo junto, algodão, milho, como que estão sendo feitos esses trabalhos?
Essas regiões de centro-oeste aqui, a programação do plantio, do produtor é muito antecipada, né? Aqui nós trabalhamos com uma safra anterior, a programação é antecipada, a pessoa já projeta, e quando dá um ano parecido com esse, que vai colher um pouquinho mais cedo, já sai plantando, né? Eu digo que nós plantamos já praticamente a metade da safrinha praticamente que vai plantar aqui na região. Se não for metade, mas está aproximando disso. E nós estamos hoje dia 12, 13, 15 de fevereiro. Então, o que acontece? Claro que antecipou 10 dias, 15 dias o plantio. Isso significa muito. Assim, pelo menos é um sonho nosso que vai significar bastante plantar um pouquinho antecipado. Mas lógico que nós vamos continuar dependendo do clima e muito. Mas antecipar 10, 15 dias, ao longo dos anos, dá para ver que ajuda bastante, porque para o milho safrinha, uma ou duas chuvas a mais, é bastante significativo para que ele possa firmar para tentar produzir. Chegar perto daquelas médias que a gente pretende alcançar, que é em torno de 100 sacos por hectare.
Então, as expectativas, pelo menos por enquanto, para safrinhas, são de boas produtividades.
Não temos, assim, nada que desabone essa ideia. O que foi plantado está nascendo bem, está sendo bem, bem cultivado. Temos números aí de pessoas assim, que já têm milho também bem adiantado, já está na faixa de cobertura de ureia. Eu acho assim, se o clima nos ajudar, nós vamos partindo com uma safrinha razoavelmente normal. Claro que é aquela história que eu falei, nós sempre temos que colocar uma ressalva nesse quesito, que é se nós teremos ou não chuva. Essa antecipação nos anima um pouquinho mais. Deus queira que a gente logre êxito nesse nosso ânimo aí, né?
E, seu Lauri, como que o produtor encontra o mercado para fazer as negociações dessa soja que está sendo colhida? Como os preços remuneram o produtor da maneira como ele esperava?
O que acontece com remuneração? Remuneração é o seguinte, tem várias grandes empresas que fazem os pacotes de troca, financiam o produtor. Se trabalhou esse ano aqui entre R$ 23 e R$ 25,00 livre para o produtor, os contratos dessas trocas. E alguma coisa também já foi feito o contrato. Então, um volumezinho razoável. Foi feito os contratos de travado um pouco para exportação. Aqui tem umas holds, umas grandes, essas empresas grandes que mexem com exportação, que fizeram um volume grande de contrato. O próprio mercado interno absorveu já alguma coisa de contrato. Chega a nível do produtor aqui, a nível de 24, 25 livre, até rodou esse mercado um pouco. Aquele grupo que costuma vender 20 a 30% antecipado, bastante gente fez o contrato. É uma região que você fez um volume de contrato de milho safrinha aqui, viu?
E para o pessoal que ainda não conseguiu fazer essas vendas antecipadas, que espera momentos mais próximos da colheita, como que está essa perspectiva? O preço agrada no momento? Como que tá?
O que o produtor pensa é assim, quem fez, já acabou fazendo uma quantia, ele está seguro porque ele já contratou um pouco. Quem não fez ainda, às vezes fica numa dúvida, porque vai dar uma seca não sei aonde, pode subir um pouco e tal. Qual que é a indicação? A indicação é a pessoa sempre fazer uma média. Quem não faz média, às vezes, pode acertar na mosca. Só que milho é um pouquinho diferente que soja. Então, as pessoas, assim, às vezes, não aceitam essa ideia de contratar. Nós tivemos anos aqui, não, vai ter um milho aqui na região, R$ 150. Então, o produtor não fazer, é uma opção dele. Eu acho que com a sua condição, a condição de guardar esse produto para frente. E às vezes, porque é um mercado consumidor, o mercado interno de milho também, né? O que você acha, às vezes, trato aqui a R$ 25,00 livre, tem compradora R$ 25,00 livre, e poucos produtores querem fazer o contrato. A ideia, o que que é?
Alô, Solari? Alô, Solari?
Alô.
Bom, a gente está com um probleminha aqui com a ligação do seu Lauri. Quando ele explicava aqui um pouquinho para a gente o cenário do mercado, do milho, da soja lá na região do Chapadão do Sul, mas já, como a gente já estava aqui no final da nossa entrevista, acho que deu para o seu Lauri passar para a gente um cenário bastante importante das lavouras lá na região de Chapadão do Sul, seu Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul e conversou com a gente para contar um pouquinho de como andam as lavouras de soja e de milho, de algodão também, safrinha, lá na região de Chapadão do Sul. As lavouras de soja, até o momento, de 40% a 50% já colhidas e apresentando uma queda estimada na produtividade até o final dessa colheita, entre 6% e 10%. Solori destacando que as primeiras lavouras, as de soja mais precoce, até apresentaram uma quebra maior, cerca de 10% a 12%, mas o restante das lavouras acabou compensando um pouquinho, então a expectativa é que esse número feche no máximo em 10% até o final da colheita da soja. Os trabalhos das safrinhas também seguem avançados, o algodão já finalizado na região, o milho cerca de 50% a 60% já plantado, e as expectativas, pelo menos por enquanto, são boas níveis de produtividade para os produtores lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Solori destacando também que muitos produtores conseguiram fazer negócios antecipados para essas safras, com preços que remuneraram bem eles, e quem ainda não conseguiu fazer essas vendas antecipadas aguarda ali movimentos de mercado para conseguir alguns preços melhores, mas o seu Lauri, o presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, aconselhando os produtores da região a fazer uma média de preços, não esperar grandes picos, porque pode ser que eles não aconteçam, e aí sim trabalhar com essa média de preços para conseguir fechar os custos para essas safras de 2019. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.